Fala, doutor.
Fala, doutor de hoje recebe o especialista otorrinolaringologista do Hospital Pequeno Príncipe, Lauro Alcântara. Ele vai falar sobre otite, suas causas, diagnóstico e forma de prevenção. Doutor, o que é otite?
Bem, otite, na verdade, ela é uma infecção do ouvido médio, popularmente conhecida como infecção do ouvido médio. Pode ser otite externa, que é do pavilhão, né, do pavilhão, do conduto, mas o que mais chama atenção mesmo é a otite média aguda. E é um dos diagnósticos mais feitos no mundo na criança, é a otite média aguda. E, inclusive, é a infecção que mais recebe antibiótico. Se gasta uma fortuna para tratar otite média.
O que causa otite? Se existe algum comportamento da criança que faz com que se manifeste mais constantemente?
Quando a criança nasce, ela já traz anticorpos da mãe, que ela, por um certo tempo, ela tem essa garantia de defesa. Aí, com o tempo, ela vai perdendo esses anticorpos e ela começa a fazer anticorpo. Mas até que ela tenha anticorpo, ela é mais suscetível. E tem uma coisa que o ouvido, a caixa timpânica, ela é uma caixa fechada, exceto por um canalzinho chamado tuba auditiva ou trompa de Eustáquio, que ela sai da caixa timpânica e vai até o rinofaringe, que dá lá atrás do nariz. E é por aí que essa a infecção sobe. Então, essa tuba auditiva funcionando direitinho, a chance de você ter uma infecção de ouvido é menor. Acontece que na criança ela é muito curta, muito horizontalizada e larga. Com o desenvolvimento ela vai ficando mais oblíqua, mais estreita e mais longa. E aí fica difícil, tanto que você não tem, raramente você tem otite média aguda em adulto. E a criança tem muito resfriado. E o resfriado é um dos grandes causadores da otite média aguda. E é nessa condição é que essa secreção que tem no nariz sobe pela tuba auditiva e vai para o ouvido médio. Uhum. Nesse lugar ela consegue proliferar, uhum, esses germes que estão no ouvido, no rinofaringe, vão para o ouvido médio. Nesse lugar eles proliferam e fazem otite média aguda. A maioria é viral, mas tem bacterianas também.
Perfeito. Doutor, a maioria é viral, mas se usa antibiótico no tratamento. Isso é bom ou ruim?
Qual era a desculpa ou o argumento para se dar antibiótico? Porque se você não desse antibiótico, você ia ter complicações, tipo as complicações extra e intracranianas. A otomastoidite, que seria a fistulização para trás da orelha, meningite, abscesso cerebral e tal, entende? Ah, os Países Baixos, notadamente a Holanda, ela, depois de inúmeros trabalhos, ela passou a praticamente não prescrever antibiótico em otite média aguda, exceto em algumas condições. Isso, e aí na pesquisa eles verificaram que não muda nada a quantidade das complicações. Então nós aqui no Pequeno Príncipe temos uma experiência muito grande, porque a gente recebe muita complicação. Invariavelmente essas crianças que estão com otomastoidite, principalmente essa mais comum, que é o abaulamento retroauricular, atrás da orelha, que abaula, forma uma bolsa de pus, entendeu? Que é talvez o mais comum das complicações da otite, invariavelmente essas crianças estão tomando antibiótico. Então, o trabalho na Holanda, entende? A gente comprova aqui, no nosso meio, que realmente não precisa dar antibiótico para todos os casos. Então, são raros os casos que precisam de antibiótico. Mas, infelizmente, o uso e o abuso do antibiótico tem ocasionado resistência bacteriana, e hoje severa, né? Você sabe que hoje no nosso hospital nós recebemos doente que tem hora que não se sabe se vai ter algum antibiótico que vai atacar essa bactéria.
Existe algum tratamento que pode ser feito em casa?
Analgésico. Eu sou do mato. fui criado no meio do mato. Meu pai derrubou a madeira lá para construir o rancho. Eu nasci depois. Então, eu estava com dor de ouvido, a minha mãe pingava uma gotinha de azeite no meu ouvido, entendeu?
Uhum.
Pingava uma gotinha, dava uma mornadinha no azeite e pingava no ouvido. O calor, ele é um analgésico, uhum, entendeu? Mas hoje nós estamos na cidade de Curitiba, nós estamos na qualquer cidade média da nosso estado, tem um otorrinolaringologista,
uhum,
e pediatra, principalmente o pediatra.
Uhum.
Então, vai lá no pediatra, entendeu? Vai no pediatra. Hoje tem as UPAs, né, que são muito boas aqui no estado do Paraná, são muito boas. Graças a Deus nós temos o SUS, né, que dá um suporte muito grande para a nossa população.
Se acontece com mais frequência, otite, tem alguma condição que possa fazer com que ela fique mais vulnerável? Como tratar os casos recorrentes, doutor?
Qual é a causa mais frequente de você ter essa recidiva ou recorrência de infecção? É no rinofaringe, é lá atrás do nariz.
Uhum.
E que estrutura que tem ali? Ali que desemboca a tuba auditiva. E que estrutura que tem ali que pode facilitar essas infecções? É adenoide. Então, a adenoide é a popular carne esponjosa, ela ou por aumento de tamanho, pura e simplesmente, ou por uma coisa chamada biofilme bacteriano, que hoje em dia se conhece bem e a gente diagnostica clinicamente. Não tem nenhum exame que diga, é biofilme bacteriano,
uhum, uhum,
mas clinicamente a gente diagnostica. Então é uma criança que tem infecção de repetição de ouvido. E essas infecções, elas muitas vezes, elas saem do quadro agudo e fica crônica.
Uhum.
Então fica com secreção. Nessa altura você tem que investigar exatamente o que está acontecendo.
Uhum.
E uma das coisas mais comuns hoje que a gente sabe é o biofilme bacteriano.
Entendi.
E aí, que você tem que fazer contra o biofilme bacteriano? Você não consegue eliminar ele. Você tem que curetar essa adenoide, você tem que tirar essa adenoide. Tirou essa adenoide, se o ouvido está com secreção, você tira essa secreção, uhum, coloca o tubinho, é uma cirurgia muito pouco traumática, quase nada, uhum, e você resolve o problema.
Perfeito. Existe alguma forma de prevenir a otite?
Na verdade é o seguinte, olha, uma coisa que a gente tem feito há vários anos já, entende? E hoje popularizou muito, eu faço isso há muitos anos. Eu tenho um médico americano, chamo Parson, né? Ele bolou uma substância, uma mistura, né? Uhum. Que ele faz sal marinho, né?
Uhum.
Sal,
uhum,
bicarbonato de sódio,
uhum,
põe na água, né?
Uhum.
Na água filtrada e tal, fervida,
uhum,
e faz essa mistura, e essa mistura você lava o nariz. Lava com a seringuinha, lava o nariz. Isso funciona super bem, ajuda muito, porque essa secreção, ela se autoalimenta, ela vai se realimentando. Tem secreção, tem muco, a bactéria gosta do muco, né? Ela prolifera bem, é um meio de cultura para ela. Então você tem que lavar, sempre que possível lavar, entendeu? Outra coisa que é muito importante frisar é outra patologia que ajuda muito nessas crises é a rinite alérgica, entendeu? E parece que está aumentando assim a rinite alérgica, então você deve tratar. Não, mas eu não vou ficar a vida inteira espirrando remédio no nariz, dando xaropinho. Não, não precisa ser a vida inteira. Mas começou a crise, comece a tratar. Entendeu? Por quê? Porque se você não tratar, vai complicar. Então faça higiene nasal, evite os alergenos, né? Evite os gatos em casa, cachorro que solta muito pelo, coberta de lã, entendeu? Roupa de lã, tapete, carpê, esses bichos de pelúcia, que é uma desgraça, né? Então, evitar isso.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.